rated T for teen.
Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way. Because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. With new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Get Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 available now.
Olá, bom dia! Quinta-feira, 5 de junho. Eu sou o Duda Ventura e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast só com notícias internacionais. O governo dos Estados Unidos vai restringir a entrada de cidadãos de 19 países a partir da próxima segunda-feira. Segundo a Casa Branca, a decisão tem foco na segurança nacional e no combate a ameaças terroristas. 12 países, como Afeganistão, Irã, Iêmen e Somália, terão a entrada completamente bloqueada, ou seja, nem conseguirão emitir o visto. Outros 7, entre eles Cuba e Venezuela, enfrentarão restrições parciais, com uma análise caso a caso. A maioria dos integrantes da lista lida com conflitos internos, crises humanitárias ou altos índices de permanência irregular nos Estados Unidos. E a mudança pode afetar principalmente pessoas que tentam fugir de situações de violência ou instabilidade nos seus países de origem. O presidente Lula chegou ontem a Paris para uma visita de 6 dias que deve mexer com a diplomacia brasileira. Logo na entrada do hotel, ele ganhou um lenço tradicional palestino e colocou nos ombros em um símbolo de apoio à população de Gaza, o que nos dá uma pista de que a crise no Oriente Médio deve ser um dos temas quentes da agenda de debates na França. O principal foco do encontro, porém, será o acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil tem como meta que ele seja assinado até dezembro, mas a França segue como principal obstáculo. Até dia 9, Lula deve pressionar Macron, mas o presidente francês vive um momento político delicado e provavelmente vai evitar qualquer aceno público que gere desgaste interno. Da conversa entre os dois líderes, também podemos esperar temas como a regulação das redes sociais e o combate ao extremismo. A viagem ainda deve render uma declaração conjunta sobre clima, acordos nas áreas de vacina, educação e segurança e possíveis anúncios de investimentos franceses aqui no Brasil. Essa viagem deve funcionar como uma preparação, um esquenta para a COP30, que vai acontecer em Belém ainda no final desse ano. E durante um encontro com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu apoio total aos russos na guerra contra a Ucrânia e em outros temas internacionais. Vale lembrar que há 1 ano os dois países têm um acordo de defesa mútua. E em abril, soldados da Coreia do Norte foram enviados para reforçar o exército russo. Kim Jong-un já tinha dado declarações anteriores chamando a Rússia de, abre aspas, nação irmã, fecha aspas. Essa parceria é especialmente estratégica para os norte-coreanos, já que a Rússia, além de uma potência mundial, exerce poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. No Peru, uma notícia preocupante para a cultura. O governo decidiu reduzir a área protegida em torno das linhas de Nazca, que passam de 5.600 para 3.200 km² protegidos. As linhas de Nazca são mais de 800 desenhos gigantes, esculpidos no deserto há cerca de 1.500 anos. Elas ficam ali, no sul do país, e são consideradas patrimônio mundial pela Unesco desde 1994. A justificativa para a redução é que novos estudos teriam delimitado com mais precisão as zonas reais de valor arqueológico. Mas a preocupação é que agora as figuras de animais, plantas e formas geométricas podem estar mais expostas à mineração informal. Os garimpos ilegais movimentam bilhões de dólares por ano no Peru. Só em Nazca, mais de 300 mineradores operam sob um programa de regularização que é frequentemente criticado por falta de controle. O próprio governo admite que existem pequenos garimpos, inclusive em zonas que antes eram protegidas. Mais de 1 milhão de muçulmanos iniciaram ontem o Hajj, a peregrinação obrigatória à Meca que reúne fiéis de todo o mundo na Arábia Saudita até segunda-feira. Nesse ano, as autoridades reforçaram as medidas para enfrentar o calor extremo, já que as temperaturas previstas ficam acima de 40 graus Celsius. O Hajj exige um esforço físico significativo. Os fiéis caminham bastante, ficam em pé por horas em lugares como a colina de Arafat e se movem no meio da multidão. Com esse esforço e as mudanças climáticas em vista, a Arábia Saudita intensificou o controle sobre quem pode participar da peregrinação. Operações policiais, vigilância com drone e multas foram adotadas para impedir que peregrinos não autorizados, que correm risco justamente por não terem acesso à infraestrutura climatizada e ao transporte oficial, entrem na cidade sagrada. O objetivo é evitar tragédias como a do ano passado, quando 1.301 peregrinos morreram, a maioria por insolação. E finalizamos com notícias da Alemanha, onde três bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas no oeste do país forçaram 20 mil pessoas a se retirar da cidade de Colônia. Elas foram descobertas durante obras nas margens do rio Reno. E apesar de casos como esse serem comuns na Alemanha, porque muitas cidades foram bombardeadas durante a guerra, essa foi a maior operação antibomba desde o fim do conflito. Equipes especializadas trabalham no desarme das bombas ainda hoje. É isso, a gente fica por aqui. Quer ficar por dentro das notícias internacionais em tempo real? Então segue a gente no Instagram. O arroba é mundo_180_segundos. E compartilha também os nossos episódios com seus amigos e familiares. E não esquece de nos dar aquelas 5 estrelinhas, hein? Pra vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!